tinha 17 anos, 16 para 17 anos, eu fui conversar com meu pai e falei, olha, eu quero estudar agronomia. Estou vindo aqui para o senhor escolher uma escola que eu possa ir trabalhar e estudar. Ele ficou muito emocionado, é lógico. E aí me fez uma pergunta. Ele sempre foi uma pessoa muito objetiva. Escuta uma coisa, mas você está fazendo agronomia por minha influência ou você tem vocação? Eu bati o pé. Não, é lógico que eu tenho vocação.
Esse prêmio não é meu, não. Esse prêmio vai ser do Brasil. Quem merece esse prêmio é o Brasil. Eu fui apenas um dos instrumentos.
A perda do meu pai é uma perda significativa para mim. Ele é o meu cajado, ele era meu conselheiro. E nesse momento de dor que a gente está passando, vem à memória tudo aquilo que ele nos ensinou.
A agropecuária e o agronegócio brasileiro perderam hoje seu maior herói de todos os tempos. Nosso farol, nossa inspiração, nosso mestre há muitas décadas.
Como ministra, tive ele como um dos meus conselheiros. Sempre que tinha alguma dúvida ou alguma decisão difícil para tomar, sempre buscava o seu aconselhamento.
É um dia de muito pesar para todos os brasileiros, mesmo para aqueles brasileiros que não conheceram Alisson Paulinelli, que não sabem o que ele fez pelo Brasil, mas em especial, todos os homens do campo, todos os homens e mulheres do campo hoje estão de luto pela morte do nosso patriarca, patriarca da Embrapa brasileira, dessa Embrapa que é tão solicitada, requisitada no mundo inteiro e fez com que o Brasil fizesse uma mágica em termos de produção, de produtividade, de efetividade.
Se hoje o Brasil consegue colocar em apenas 4 anos quase 15 milhões de hectares adicionais de grãos e quase 70 milhões de toneladas a mais de grãos, foi no fundo porque o Dr. Alisson mostrou que isso era possível.
Um engenheiro agrônomo visionário, revolucionário e inspirador. Um dos responsáveis por colocar o Brasil no ranking dos maiores produtores mundiais de alimentos, fibras e energia. Mineiro de Bambuí, ele transformou a agropecuária brasileira e ganhou o mundo. Está no seleto e pequeníssimo grupo de brasileiros indicados ao Nobel da Paz. Em 29 de junho de 2023, o Brasil se despediu de Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura, um dos pais da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária e talvez o homem que mais acreditou no poder da ciência e da tecnologia como vetores de transformação da produção agropecuária em nosso território. Um homem conhecido por sua humildade, generosidade, bom humor e capacidade de emocionar também, mas principalmente pelo seu espírito humanitário e de inovação. Numa época em que o país importava comida para abastecer a população, nas décadas de 70 e 80, Paulinelli enxergou o que ninguém enxergava. O Brasil poderia ser a maior fazenda do mundo. E ele estava certo. Neste episódio especial do Palavra do Campo, podcast da revista Globo Rural, amigos próximos, ex-ministros, professores, lideranças do agro e Gustavo Paulinelli, filho de Alisson, falam de últimos encontros que tiveram com Paulinelli e do legado que ele deixa para todo o país. O pesquisador, cientista e ex-presidente da Embrapa, Maurício Lopes, que no início da carreira morou por 3 anos em Bambuí, cidade de Paulinelli, conta que o ex-ministro já era considerado Deus na região e que o trabalho do mineiro escreveu uma nova história para a agropecuária brasileira.
Ele escreveu uma nova história, né, para a nossa agropecuária. Né? O Brasil se tornou líder mundial em pesquisa e inovação para a produção de alimentos nos trópicos, superou a sua insegurança alimentar num prazo recorde, se tornou um grande provedor de alimentos para o mundo graças a uma grande revolução que foi concebida, iniciada por ele e depois, né, construída com lideranças, né, que se inspiraram no Alisson. A visão do Alisson Paulinelli abriu, né, caminho para que nós pudéssemos expandir de forma extraordinária os limites da nossa agricultura, com ampliação da eficiência dos nossos cultivos tradicionais, né, como o café, a cana, o milho, adaptação aos trópicos de cultivos e criações dos quais apenas países de clima temperado podiam usufruir, né? O melhor exemplo é a soja, né? A revolução concebida e iniciada pelo Alisson, né, ela promoveu no Brasil um salto de produção que não teve paralelo em nenhuma outra região do mundo, né? Considerando o prazo muito curto em que essa revolução ocorreu. Basta olhar os números, né? No início dos anos 60, quando a gente tinha uma população de 70 milhões de habitantes, o Brasil colhia 17, 18 milhões de toneladas de grãos, numa área de 22 milhões de hectares. E agora, em 2023, né, nós com 203 milhões de habitantes, né, como o IBGE acaba de nos dizer, a gente está produzindo mais uma safra recorde no Brasil, com 305 milhões de toneladas em cerca de 76 milhões de hectares. Então, esse é um grande legado que o Alisson nos deixou, né? Ele ajudou a escrever uma nova história, né, para a nossa agropecuária, com repercussões profundas, né, no desenvolvimento do país, né, e no avanço da segurança alimentar, não só no Brasil, mas em todo o mundo, porque o Brasil também foi capaz de produzir excedentes e se tornar um provedor de alimentos, né, para centenas de mercados ao redor do planeta. Esse é o legado que o Alisson ajudou a construir.
Silvia Masruá, atual presidente da Embrapa, fala da revolução que Paulinelli fez quando era ministro e como ele já projetava uma Embrapa muito maior do que era naquela época, há 50 anos.
Dos anos 70, quando a Embrapa foi criada, ele então ministro da Agricultura e Pecuária, ele proporcionou que muitos pesquisadores da Embrapa, centenas de pesquisadores, fossem agrônomos, veterinários, fossem ser capacitados, fazer seus cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, através de bolsas de estudo do Brasil, para que fossem estudar no exterior, na América do Norte, na Europa. E isso foi uma grande revolução para a Embrapa, quando esses estudantes são as lideranças que assumiram e criaram e estruturaram a nossa Embrapa. Nós, da Embrapa, nós, aproximadamente hoje 8 mil empregados, somos muito gratos por tudo que o Dr. Alisson Paulinelli fez pela ciência e pela Embrapa, pela nossa empresa, durante esses 50 anos. É uma perda irreparável, mas ele deixou um legado muito grande, é uma referência, ele sempre será o nosso líder na agropecuária brasileira.
Glauber Silveira, da Abramilho, um fã que cresceu sabendo dos feitos do grande Paulinelli, recorda dos muitos momentos que teve a oportunidade de dividir com o agrônomo e de um dia em particular.
A gente conversava bastante e eu sempre me recordo que eu estava conversando com ele, a gente até falando sobre essa questão da indicação dele para o prêmio, e daí a gente falava, até discutindo sobre a questão do legado que ele podia deixar, né? E ele sempre preocupado de deixar alguma coisa. Eu falava para ele: ministro, você já deixou um legado, você já fez, você pegou uma Embrapa e você fez uma Embrapa, uma empresa, né, brasileira de pesquisa que realmente revolucionou a agricultura tropical. E você pegou todas essas pessoas e mandou para a França, mandou para fora do Brasil. E ninguém fez isso. Na verdade, a visão que você teve revolucionou tudo. Isso fez com que universidades fizessem isso, fez com que, por exemplo, fundações fizessem isso, que unidades de pesquisa fizessem isso, e coisa que foi graças a você que lançou tudo isso. Então, eu falava, você já fez um legado, a contribuição foi muito grande. Mas eu até conversava com ele, eu acho que a gente pode fazer sim, de repente uma fundação. Eu tenho aquela ideia de criar uma fundação, né, a Alisson Paulinelli. Ele falava, por que não cria uma fundação para trazer pessoas agora? Você mandou muita gente de fora do Brasil, por que não trazer pessoas para dentro do Brasil e fazer uma fundação que possa estar trazendo pessoas jovens que estão ali mexendo com a agricultura, que estão se formando para vir para cá, para aprender, para a gente poder mandar difusão dessa tecnologia, de todo esse conhecimento para a África, entendeu? Para a Ásia, para vários países que precisam, né, realmente de conhecimento, que o Brasil tem esse conhecimento da agricultura tropical e sabe produzir e tem dado um exemplo para o mundo de produção sustentável, né? E ele, a gente, pô, eu vi assim ele, o olhinho dele brilhando, e ele falava para mim, não, vamos fazer, vamos ver isso aí e tal. Mas infelizmente veio essa pandemia, veio tudo essas coisas todas, né, e dificultou. Mas ele era uma pessoa visionária, né? Então era interessante a gente conversar com ele. Ele sempre, a visão que ele tinha do seguro rural, a visão que ele tinha da agricultura, a visão que ele tinha, né, da agricultura sustentável, a luta dele, apesar dos 80 e poucos anos, lutando pela irrigação, da importância, ele falando que a importância da irrigação no Brasil, quanto o Brasil pode crescer da irrigação. Alice Polinelli, realmente, ele é um homem que marcou a história, é um, como diz assim, o maior brasileiro, né, que a gente teve, realmente um homem à frente do seu tempo, que deixou um legado, um aprendizado enorme, um orgulho para todos nós brasileiros. Eu só tenho que ser grato a ele por ter tido essa oportunidade de poder ter convivido com ele, de ter podido ter o carinho dele, de ter recebido o abraço dele, de ter podido ter conduzido ele nos momentos que ele precisou também, e eu estava ali. Então, eu fico muito feliz por ele ter confiado em mim também, me dado oportunidades. Sou muito grato a ele, só quero desejar que ele esteja no céu e esteja lá, com certeza, ajudando a olhar para nós aqui na Terra, porque é o que ele fazia. Só fazia, o que ele só fez aqui na Terra, distribuiu bem. E eu tenho certeza que lá de cima do céu ele vai estar abençoando todos nós aqui.
Shigeaki Wek, ex-ministro das Minas e Energia, lembra de outra característica do amigo com quem viajou muitas vezes quando ambos ocupavam cargos ministeriais, a de nunca deixar de acreditar no futuro próspero.
Viajamos juntos muitas vezes e mesmo longe do governo, tivemos relacionamento na empresa Campo, binacional criado pelo Brasil e Japão, para o desenvolvimento do Cerrado no governo Geisel. Uma passagem inesquecível foi quando, sentados juntos no avião presidencial, a caminho de Campo Grande, enfrentamos uma tempestade e reinava um silêncio, mas nós dois mantivemos uma conversa animada. Ele, porque com a chuva na época de plantio, é uma bênção de Deus, e para o setor agrícola. E eu, como ministro de Energia, estava feliz com alguns milhões de barris equivalentes de petróleo, com a chuva enchendo os reservatórios ao longo da bacia do Paraná. Ao fim da viagem, um deles perguntou a razão do nosso ânimo no meio da tempestade, e aí nós respondemos que o Brasil tinha conquistado vários milhões de dólares de preciosas divisas com a tempestade. Por fim, o maior legado que o Paulinelli deixou foi o fato de sempre, nas maiores dificuldades do nosso país, nunca deixou de acreditar no futuro próspero para o Brasil.
Marcelo Brito, secretário executivo do Consórcio Amazônia, empresário e professor, diz que um dos maiores ensinamentos deixados por Paulinelli é a de que é possível alcançar um objetivo quando há união e organização.
Nos deixa um legado da capacidade de organização, da capacidade de previsão do futuro, na capacidade de, partindo de um ponto atual, factual, enxergar que construção necessitaria ser feita para que deixássemos de ser um importador de alimentos e passássemos a ser um grande produtor, um grande exportador. A sua capacidade de trabalho conjunto, de reunir as mais diferentes mentes em volta de um objetivo comum, é o seu maior legado.
prever o futuro era outra habilidade reconhecida por muitas pessoas que conviveram com Paulinelli, como destacam Paulo Mário, ex-secretário executivo do Ministério da Agricultura, no período em que o mineiro comandou a pasta, e também Otávio Canezin, presidente institucional da Abramilho, que lembra da previsão dada por Paulinelli quando ele foi convidado a presidir a entidade em 2009.
Mas eu vou contar a história do convite que fizemos a ele para ser presidente da Abramilho. Foi uma reunião em Brasília, acredito que em 2009, e durante essa reunião explicamos a ele que havíamos fundado uma associação de produtores de milho e também estávamos envolvidos na criação e na associação de uma entidade internacional chamada MISOL, que congrega produtores de Brasil, Estados Unidos e Argentina. E que gostaríamos muito de ter a colaboração e a participação do Alisson Paulinelli na nossa instituição, né, como presidente executivo. Ele ficou muito empolgado, conversamos bastante a respeito e ele imediatamente me contou o seguinte, dizendo que o Brasil, em pouco espaço de tempo, se tornaria um dos maiores produtores de milho do mundo. E que o milho seria a cultura agrícola mais importante do país. Assim, para o espanto de todos nós, né, que o milho não era ainda considerada, vamos dizer, uma cultura tão importante quanto a soja no país, e ficamos espantados com isso, mas hoje a gente vê que ele tinha toda a razão, e o milho está se transformando numa das mais importantes culturas agrícolas do Brasil.
Antes de ser secretário executivo do Ministério da Agricultura, 74 a 79, com o ministro Paulinelli, eu fui secretário adjunto dele, na Secretaria da Agricultura de Minas. Eu vou falar de duas lembranças que eu tenho do Paulinelli. Uma do homem visionário, e nós dois num jato executivo da FAB, depois de um voo a partir de Cuiabá, sobrevoando o que era uma das grandes chapadas de Parecis, ele olha para baixo e fala, isso no ano de 1975, Paulo, isso aqui ainda vai ser a região mais produtora desse país. Aquilo me impressionou demais porque nós estávamos ainda nos princípios da grande revolução da agricultura tropical que sustentava o que começava no Cerrado.
A diretora executiva da rede LPF, Isabel Ferreira, lembra de um evento em que esteve com Paulinelli no ano passado e quando ele emocionou a plateia com suas palavras, histórias e ensinamentos. Uma habilidade nata e que muita gente conferiu de perto.
Tive o prazer de conviver com o professor, ex-ministro e amigo Alisson Paulinelli. A última ocasião que estivemos juntos foi no encontro anual da rede LPF, que aconteceu no ano passado, em que ele nos brindou, mesmo com todas as dificuldades, com a sua presença e com seu entusiasmo. Na ocasião, o Alisson, realmente com o entusiasmo que lhe é peculiar, e com todo o seu conhecimento, conseguiu inspirar e emocionar toda a plateia que estava presente no evento. Com muito ensinamento, muita bagagem, muita história, mas o mais importante, com brilho nos olhos, com o olhar para o produtor, ele fez a plateia cair em lágrimas algumas vezes e a gente saiu com um sentimento de que a gente tem que fazer mais pelo país, que a gente pode não só semear, mas colher tudo aquilo que já foi plantado por todos que passaram antes da gente. Ao Alisson, a presença é constante na rede LPF, mas eu destaco esse momento que a gente passou no ano passado com todos os associados, mas também com uma plateia enorme
que não só aplaudiu os conhecimentos do Alisson, mas saiu também emocionado, entusiasmado, para que a gente possa fazer junto uma história como ele construiu. Não foi o primeiro, mas o último encontro que eu tive o prazer de ter com o professor Alisson Paulinelli.
A perda do meu pai é uma perda significativa para mim. Ele é o meu cajado, ele era meu conselheiro. E nesse momento de dor que a gente está passando, vem à memória tudo aquilo que ele nos ensinou. Ele deixou sob a minha responsabilidade levar adianta o projeto agrícola dele na fazenda. E eu tenho atendido da melhor forma possível, levando tecnologia da Embrapa, mantendo essa tecnologia, introduzindo novas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa. E assim em todos os projetos. Agradeço muito a vocês, a imprensa, agradeço a todos que colaboraram nesse momento, mas deixo também uma palavra às lideranças do setor, que continue levando o ideal que todos defendem. A agricultura é muito importante para esse Brasil e continuará sendo por muitos e muitos anos.
Faço das palavras do Gustavo as minhas palavras. Eu acho que nós todos, companheiros da campo, nossos amigos, nós temos que manter firme, plantado, os ideais que o doutor Alisson imaginou. Vamos continuar fazendo desse país um país promissor, um país de produção agrícola cada vez mais invejável e cada vez mais sustentável. Esse é o nosso dever.
É um brasileiro que jogou na Champions League do agronegócio mundial. Graças à sua iniciativa, sua perseverança, a sua gentileza, a sua possibilidade de trabalhar em equipe, fez com que o Brasil direcionasse a pesquisa para ações adequadas, entre elas o desenvolvimento do cerrado, a transformação de solos hostis, a atividade agrícola, ácidos em solos que poderiam ser usados. É um gigante e ele começa agora a nos iluminar lá de cima e continua diariamente com o seu legado, influenciando as nossas decisões e, principalmente no meu caso, o ensino aos mais jovens.
Paulinelli colocou o Brasil no cenário mundial através da mais nobre das funções, alimentando o mundo. Há 50 anos, o Brasil importava 30% do que consumíamos de alimentos no país. Paulinelli montou com uma equipe extraordinária a mais espetacular agricultura tropical sustentável do planeta, e hoje nós exportamos para 200 países alimentos, energia e fibras, dando condição de vida a quase 1 bilhão de pessoas em todos os continentes. Esse é um legado inestimável que jamais poderemos pagar a Paulinelli. É o maior brasileiro dos últimos tempos. E a ele devemos essa condição fantástica de inserir o país no mapa da paz, porque não haverá paz, não haverá fome. Paulinelli acabou com a fome e trouxe a paz. Que Deus o tenha em toda a sua glória.
E eu tenho certeza que Alisson, de onde ele estiver, ele vai estar nos vendo, nos olhando e torcendo para que esse agronegócio cresça cada vez mais. Alisson Paulinelli, obrigada por tudo.
Doutor Paulinelli, como era chamado por muitos, deixa dona Marisa Gonzaga, sua esposa, 5 filhos, Rodrigo, Alisson, Alexandre, Gustavo e Daniela, além de netos e bisnetos. Além das pessoas já mencionadas, este episódio contou com a participação de Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura e professor da Fundação Getúlio Vargas, Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura e atual senadora por Mato Grosso do Sul, também da ex-ministra da Agricultura Cátia Abreu, do professor Marcos Fava Neves e de Emiliano Botelho, CEO da Campo. Agradecemos ainda Maria Eustáquia Liotto, da Abramilho, Maria Clara Guaraldo e Fernanda Diniz, da Embrapa, e todos os que colaboraram com esta nossa homenagem. Comigo na equipe que produziu esse episódio estão Júlia Brito, Nicolas Damásio, Cleiton Vilarino, Rafael Valendorf e Tiago de Jesus. Eu sou o Cassiano Ribeiro e eu espero você em um próximo episódio do Palavra do Campo ou todos os dias na Rádio CBN às 5h50 da manhã, no podcast CBN Agro. Até mais!